Vamos iniciar agora a nossa aula relativa à unidade 5, processo decisório nos setores público e privado, e unidade 6, técnicas e instrumentos de apoio à decisão. Duas unidades que completam o conjunto daquilo que a gente entende de processo decisório, suas influências, sua natureza, a maneira como nós devemos pensar as decisões, enfim, coisas para nós refletirmos, técnicas para nós utilizarmos e não nos esquecermos de que o gestor, ele precisa naturalmente começar a entender que tudo aquilo que está sendo passado para você, futuro gestor, precisa ser, dentro do possível, aplicado dentro das organizações, sejam públicas ou privadas, entendendo o contexto dessas organizações, mas nós precisamos acreditar na nossa formação e passar isso para dentro da organização onde nós estamos. Ou seja, muitas vezes nós precisamos levar as nossas inovações e, aos poucos, mudar a cultura tradicional da empresa para que a gente possa utilizar mecanismos modernos de gestão e, principalmente, aprimorar cada vez mais os processos decisórios para resultados satisfatórios e eficazes para as nossas organizações. Dentro desse sentido, é importante destacar também que o gestor não vai só para a iniciativa privada. Ele também vai para a área pública. E no ambiente da área pública, as condicionantes são completamente diferentes. Enquanto na área privada você busca os melhores resultados, os resultados mais satisfatórios, os resultados mais eficazes, né? A melhoria das receitas, a diminuição dos custos e despesas, né? O processo de lucratividade permeando sempre a vida da organização, na administração pública, nós temos que naturalmente pensar nos resultados sociais da nossa decisão. Ou seja, o que interessa mais é que o órgão público que eu estou trabalhando e prestando meus serviços seja eficaz para a sociedade em que eu estou inserido. Ou seja, procure dar resultados sociais os melhores possíveis para a população que você está servindo. Então, quanto mais profissional forem as nossas decisões, quanto menos influenciadas pelo aspecto político forem elas, melhor provavelmente será para a nossa sociedade. Nós temos que entender que as organizações públicas não são empresas, né? Ou seja, a organização pública, diferentemente da empresa. Na empresa eu sou selecionado e recrutado atendendo critérios naturalmente previamente definidos pela organização, mas que muitas vezes no processo de seleção nós vamos entender que a empresa tem total liberdade de escolher aquele candidato que ela entendeu que está mais afim com a sua organização, né? Que tem, eventualmente, condições e afinidades maiores com a empresa. Na área pública, não. Você passa por um processo seletivo, que é o concurso público. E no concurso público passam aqueles que tiveram os melhores resultados. E cada vez mais, vocês sabem, tanto quanto eu, concurso público hoje é uma alternativa muito intensa para a maioria dos profissionais também. Ou seja, hoje a área pública oferece, né, muitas vezes coisas que todos nós gostamos, um salário razoável, segurança no emprego, uma carreira, né? Então tudo isso gera uma procura muito grande em diversas áreas e, consequentemente, né, nós temos que nos preparar bem para enfrentarmos esse concurso público para, se nós passarmos, ingressarmos na organização pública e começarmos a prestar os nossos serviços. Ao entrar na organização pública, nós vamos entender o seguinte, que dentro da organização nós vamos enfrentar naturalmente os fatores políticos decorrentes da estrutura das organizações públicas, né? Não vamos nos esquecer de que numa organização pública nós temos as influências políticas decorrentes de todo o processo político que ocorre quando um determinado partido assume o poder. O que que acontece? Assumido o poder por um determinado partido, as pessoas daquele partido são a elas entregues os cargos de confiança E, consequentemente, a partir disso aí, essas pessoas começam a escolher os seus assessores, mas o corpo funcional clássico, né, a burocracia tradicional, ela advém dos concursos, ela advém das pessoas que passaram nos concursos e lá estão instaladas para darem o suporte necessário a que a estrutura organizacional da empresa pública aconteça satisfatoriamente bem para a sociedade. Mas com o advento dessas pessoas que vêm naturalmente com culturas diferentes, com informações diferenciadas, há uma ingerência do aspecto político nas decisões administrativas. E que nós vamos ter que, naturalmente, saber trabalhar com elas para que a gente possa, né, respeitado os trâmites políticos do partido que está no poder, saber tomar as melhores decisões. Então, eu recebo, sem dúvida nenhuma, numa organização pública, uma quantidade muito maior de influências políticas para que determinadas tomadas de decisões, em vez de irem para o caminho A, vão para o caminho B. Isso é comum, né? O que interessa, basicamente, dizer a vocês é que procurem, dentro do que é possível e dentro do espaço e liberdade que o gestor tem, sensibilizarem esses, vamos dizer, essas pessoas que têm a sua origem em partidos políticos que estão no poder, sensibilizá-las para tomarem decisões mais concernentes e melhores à sociedade. Né? Para isso, muitas vezes, nós temos que discutir, nós temos que argumentar para que a gente possa efetivamente fazer uma composição entre o aspecto político da decisão e a decisão necessária para que ela consiga atingir aquilo que a sociedade deseja daquela organização na qual eu estou inserido, organização pública naturalmente. Né? Então, faz-se necessário uma adequação das finalidades dos órgãos públicos a esse ambiente político, né? Ou seja, nós sabemos o que, que os órgãos públicos têm que fazer. Eu sou um gestor, eu estou lá dentro, eu conheço a situação, mas eu tenho que entender que existe sim a influência política. Então, eu tenho que fazer uma adequação da finalidade desse órgão à estrutura das necessidades da sociedade de um lado e às necessidades da estruturação política de um outro. Né? Então, é muito importante que a gente tenha... Eu estou falando isso para que a gente consiga entender que o gestor precisa ter flexibilidade. Né? Ou seja, ele precisa defender os interesses da sociedade, mas ele precisa entender que ele, num órgão público, ele sofre as influências políticas e que não há como a gente deixar de entender que, olha, aqui na minha área não vou passar por esse processo. Não, você vai passar sim. Mas você tem que entender o que é melhor para a sociedade e conseguir aos poucos ir tendo a flexibilidade de jogar a sua organização para aquilo que precisa ser atendido e, ao mesmo tempo, com flexibilidade, enfrentando as influências políticas do processo. Gosto de colocar para vocês, e aí está nos nossos slides que estão sendo apresentados a vocês, nós temos aí uma leve orientação de como é que as coisas aconteceram no ambiente da decisão dentro da esfera pública brasileira, que vai de 1900 até recentemente. Nesses slides vocês vão ver que o gestor público, por exemplo, de 1900 a 1960, você vai ver, tinha um ambiente estável, existia uma orientação burocrática, uma ênfase na estrutura, uma disciplina orientadora ao direito administrativo, o modelo de mudança era reforma e modernização administrativa. Então, vocês vão ver algumas características que vão permitir que você, como gestor, possa, no futuro, ao prestar serviço para a área pública, você possa, com base no conhecimento que nós estamos passando a você, você possa começar a distinguir os momentos, né, diferenciados que nós tivemos e que influenciaram o gestor público e que, naturalmente, precisam ser observados, porque a gente vive o presente olhando o passado, mas, principalmente, procurando ver o que vai acontecer com o futuro. Né? Eu não sou daqueles que eu acho que a gente tem que fazer a gestão olhando o retrovisor do automóvel, mas eu acho que O passado serve para mostrar como nós chegamos até o presente e nós não podemos deixar isso de lado. Então, nós temos que, volta e meia, contabilizar, sim, algumas experiências do passado e trazê-las para o presente, mas entender que a gente vive hoje um ambiente que nos leva para o futuro, para a prospecção de cenários, para cada vez mais pensar que nós temos que olhar o dia de amanhã, né, o ano que vem, daqui a 4, 5 anos. Nós precisamos cada vez mais nos planejarmos para o futuro, ou seja, a sociedade que se planeja para o futuro tem muito mais condição de ter sucesso do que aquela sociedade que deixa fluir o seu futuro. Nós precisamos construir o futuro, nós precisamos ter visão de futuro. Então o gestor não pode hoje, de maneira nenhuma, deixar de pensar o que que pode acontecer com a sua organização amanhã, no ano que vem. Ou seja, nós precisamos planejar. E planejar é ser referência. Ser referência é perseguir metas, objetivos, é fazer medição, afinal de contas, administrar, retomar a decisão, mas é também medir essa decisão. É aquele controle que nós já falamos, ou seja, não adianta eu tomar pura e simplesmente uma decisão se eu não sei controlá-la e se eu não sei medir se essa decisão efetivamente vai trazer benefícios para a nossa organização. Então, na área pública, que é o que nós estamos dando ênfase nesse momento, o que nos interessa principalmente é que você, além de ter flexibilidade para enfrentar as influências políticas do processo, você saiba planejar, estruturar a vida da sua organização pública para o futuro. Pense sempre que você tem competência de fazer ações administrativas que vão, ao longo do tempo, melhorando, né, a situação social da comunidade na qual está inserido aquela organização e, consequentemente, cada vez mais tendo prestação de serviços melhores para a sociedade. Em todos os sentidos, na área da saúde, na área da educação, na área da segurança, na área de novas tecnologias, na área de infraestrutura, enfim, nós temos que nos municiar de competências para planejar o futuro das nossas organizações públicas no sentido de levá-las a obter os melhores resultados possíveis para a nossa sociedade. Quanto melhor for a nossa competência, provavelmente melhor será para a nossa sociedade e mais, nós estamos aqui no Brasil, e mais, quem vai ganhar com isso é o nosso país e, consequentemente, nós teremos um país melhor para todos nós, né? Com mais oportunidade de emprego, de trabalho, porque é uma sociedade mais organizada. Por quê? Porque está mais bem dirigida. Tenho dito constantemente, nas minhas conversas como professor e como conferencista, que muitas vezes o problema do Brasil me parece ser um problema de administradores, de gestores. Ou seja, me parece que faltam gestores competentes para administrar diversos setores na sociedade brasileira. Então, acho que nós estamos precisando cada vez mais aprimorar as nossas competências como gestores para que a gente possa efetivamente influenciar positivamente as organizações públicas com gestores competentes, flexíveis, preparados, que saibam aonde efetivamente vão poder jogar todo o seu esforço e a sua competência para que a gente tenha cada vez mais uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais, vamos dizer assim, mais preparada para os enfrentamentos dessa modernidade competitiva de alta inovação tecnológica que nós estamos vivenciando, né? Então, não se esqueça, no setor público, as decisões precisam ser analisadas dentro de um contexto político, com muita flexibilidade, mas principalmente com planejamento de cenários, visão de futuro, para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Importante destacar também, nessa passagem da unidade 5 para a unidade 6, é o aspecto das tecnologias, né? Eu hoje não tomo decisão sem técnicas e sem informações que permitam o gestor avançar no seu conteúdo de decisão, né? Então, é muito importante hoje em dia que nós temos uma quantidade imensa de tecnologias emergentes que ajudam o gestor a trabalhar a melhoria do processo decisório. Eu gostaria de voltar um pouquinho àquela nossa unidade inicial quando nós comentamos sobre informação e comunicação. E lembro a vocês que eu disse que a informação é um pré-requisito fundamental para a tomada de decisão, e eu diria que, complementando, a informação dentro do ambiente das tecnologias emergentes, dentro do ambiente da informática, dentro do ambiente da internet, dentro, enfim, desse ambiente cada vez mais complexo que nós temos, de informações que estão, vamos dizer assim, cada vez mais intensa no mundo atual, eu diria que nós precisamos pensar sempre, para a nossa empresa, num banco de dados. Ou seja, a empresa precisa obter o máximo possível de informações para qualificar o seu gestor. Ou seja, quanto maior o banco de dados que eu tiver, no sentido de informações relativas à minha organização, seja ela pública ou privada, quanto mais informações eu tiver, por exemplo, do ambiente externo, quanto mais informações eu tiver sobre o ambiente interno da minha própria organização, e isso ser sedimentado num banco de dados e constantemente municiado por novas informações, num processo muito importante de catalogarmos essas informações e deixarmos à disposição dos gestores, provavelmente melhor vai ser o processo de tomada de decisão que eu tiver. Então, um bom banco de dados é extremamente importante para que a gente possa tomar as melhores decisões possíveis, né? Hoje, nós temos também, no ambiente da tecnologia de informática, nós temos as análises multicritérios, né? Ou seja, as decisões hoje, antes do processo decisório propriamente dito acontecer, nós temos multicritérios, ou seja, metodologias que permitem o gestor se antecipar e procurar fazer raciocínios matemáticos, quantitativos e subjetivos sobre, se eu tomar a decisão pelo caminho A, quais são as consequências que vão advir dessa decisão? Se eu tomar pelo caminho B, também quais são essas consequências? Então, hoje, eu tenho muitas tecnologias que permitem que a gente aplique no processo de antevisão da tomada de decisão e, com isso, a gente possa, com mais tranquilidade, tomar a decisão mediante aqueles resultados pré-processo propriamente dito. Então, a tecnologia de informática, como apoio à decisão, é indispensável para a modernidade do processo de gestão. E, lógico, existem, né, nessa situação, diversos processos que precisam ser destacados, e eu gostaria de ir colocando para vocês algumas coisas que precisam ser trabalhadas com vocês nesse ambiente de técnicas. Eu gostaria de, já falei um pouquinho sobre análise de cenários, ou seja, visão de futuro. Não se esqueçam de fazer sempre, quando for necessário, um conjunto maior de pessoas que precisam vir naquela ação administrativa, participativa, um brainstorm com todas as pessoas, para que as pessoas possam, com a sua criatividade, ajudar a resolver os problemas da nossa empresa. Não se esqueçam, fala-se muito hoje na técnica Delphi, que é uma técnica hoje que permite que diversas pessoas participem da empresa através de indagações, como é que ela resolveria um problema X, Y, Z, e a partir disso a gente começa a acumular as informações das soluções e dali cria-se uma solução colegiada, coletiva, que acaba redundando numa solução melhor. Não se esqueçam das análises de multicritérios, não se esqueçam do diagrama de espinha de peixe, ou seja, aquele diagrama que vai esgotando, né, as diversas variantes sobre o processo decisório, ou seja, vai decompondo o processo de maneira que no final eu tenha a oportunidade de, ao conhecê-lo bem, eu tenho condições de tomar a melhor decisão possível. Não se esqueçam que isso, tudo que nós estamos comentando, encontra-se no nosso livro texto, com exemplos, com atividades e com questões sobre o assunto, né? Então, basicamente, resumindo esse processo, eu diria para vocês que cada vez mais a tecnologia da informática, ela é indispensável como suporte ao apoio da decisão. Sobre o assunto, relembro também que vivemos uma sociedade onde a informática está cada vez mais, ou seja, as tecnologias de informação estão cada vez mais trazendo inovações e melhorando e aprimorando aquilo que a gente já tem. Ou seja, cada vez mais nós temos a possibilidade de nos municiarmos de informações, de dados, de métodos que permitem ao gestor, antes de tomar a decisão, ter acesso a antecipações dessas decisões, e isso aí permite que ele faça um feedback da sua ação antes mesmo de ele, como se diz, tomar a decisão final. Isso ajuda a qualificar a decisão e permite que a gente tenha gestores mais bem preparados para o enfrentamento dos problemas que vão gerar a necessidade de uma decisão. Completando o que nós estamos comentando e fechando as nossas unidades, eu diria a vocês, num resumo rápido e claro, primeiro, informação e comunicação são indispensáveis para um bom processo de decisão. Não se esqueça de que o gestor, ele precisa entender o processo decisório. O entendimento do processo decisório passa muito pelos estudos, né, do professor Herbert Simon, que com muita propriedade fez a análise de todo o processo decisório. Não se esqueçam também que a racionalidade da decisão, ela vem muito para a racionalidade satisfatória. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós temos de um lado a razão, do outro lado a emoção e, permeando isso tudo, nossa cultura de valores, né? E nós precisamos entender isso aí para que a gente possa dizer: eu sou desse tipo, dessa maneira de ser e de agir, e, consequentemente, eu preciso me posicionar reconhecendo as meus prós e os meus contras, para que eu possa, nesse entendimento, facilitar a maneira como eu vou tomar a decisão. Não se esqueçam da natureza das decisões, decisões programadas, não programadas, decisões em condição de risco, de incerteza, em condições, né, de competitividade. E não se esqueçam também de que tomar decisão na área pública é diferente de tomar decisões na área privada. A área pública, nós estamos preocupados com os melhores resultados sociais. Na área privada, nós temos resultados mais voltados para o campo econômico, e na área pública nós temos que ter flexibilidade, porque a nossa ação gerencial e a nossa ação de decisão sofre a influência política, sem dúvida nenhuma, e nós precisamos ter traquejo ao enfrentar esse processo. E, por último, não se esqueçam de que toma-se decisão hoje em dia com muito apoio das novas tecnologias, que ajudam e muito o processo de tomada de decisão. Gostaria de aproveitar a oportunidade de dizer a vocês que, aquelas recomendações de praxe, né, mas que são extremamente importantes. Não se esqueçam de entrar em contato com os nossos tutores. Converse com eles, tirem as suas dúvidas. Os nossos tutores são preparados para o enfrentamento dos desafios que estão aqui no nosso livro-texto. Eles são treinados, né, e são preparados para dar a melhor orientação para vocês. Nós temos uma biblioteca virtual excelente para vocês também, ou seja, vocês podem acessá-la. Não se esqueça das bibliografias citadas no livro-texto. Faça uma conferenciazinha de informações com seu tutor sobre o que você viu na biblioteca virtual, o que você viu na biblioteca programada pelo livro-texto, né? Troque ideias, selecione de repente com ele o que você acha. O professor também está à sua disposição nos ambientes do chat, nos ambientes também dos fóruns, né? Nós estamos à disposição de vocês para nós conversarmos e discutirmos dúvidas e, eventualmente, observações que vocês têm sobre aquilo que vocês estão trabalhando. E aproveito a oportunidade para agradecer a vocês a gentileza de estarmos em contato, né? Eu espero que vocês tenham gostado daquilo que a gente passou para vocês. Eu procurei permear essas unidades que nós trabalhamos aqui com objetividade, mas lembro a vocês que todas as transparências, os slides estão à disposição de vocês também no ambiente, e eu espero que vocês se dediquem bem à nossa disciplina, porque administrar é tomar decisão, e quanto mais bem preparado vocês estiverem, melhor vai ser para vocês, para as organizações onde vocês vão prestar os seus serviços e para a sociedade brasileira, que vai contar com um profissional extremamente competente, porque ele, com muito orgulho, está sendo formado na Universidade Federal de Santa Catarina, que é uma das melhores universidades do nosso Brasil. Um abraço, muito obrigado e até uma outra oportunidade.